pessoas, de defender posições com firmeza, altivez, mas sem transformar o país em um campo de batalha permanente. Brasília precisa fazer mais pelo Brasil. O Congresso precisa ser lembrado menos pelas crises e mais pelas soluções que entrega. Menos pela disputa de poder, mais pela transformação de pessoas. Talvez, exatamente por isso, eu ainda carrego inquietação a quem olha para tudo e se recusa a considerar normal este clima que vivemos hoje. Espero nunca perder essa inquietação, porque o dia em que a política se acostumar com o sofrimento das pessoas será um dia que ela perderá completamente a sua razão de existir. Eu vim para ajudar a construir, para dialogar, para defender aquilo que acredito, mas, acima de tudo, para trabalhar por quem não pode esperar por disputas que Brasília terminam para começar a viver melhor.
Para concluir, deputado.
Para concluir, senhor presidente. Toda vez que alguém olhar para mim e diz eu acredito em você, é por ela que eu não posso me acomodar. Não para não poder aceitar que continue assim. Viva as diferenças, mas mais importante é conviva com as diferenças. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Ronieri, Paulino, da Paraíba. Parabéns pelo seu pronunciamento. Um minuto, enquanto o nosso brilhante deputado pelo Estado do Rio de Janeiro, Luiz Lima, já está na tribuna. Rafael, deputado Rafael Fera.
Senhor presidente, a Polícia Federal bateu lá na porta, lá no meu estado de Rondônia, na porta do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Alex Redano, e na sua casa também, da sua esposa, da prefeita Carla Redano, lá do meu município de Ariquemes. Estou aqui trazendo aqui a nível nacional para a população, o povo saber, esse grupo político criminoso que eu sempre denunciei desde o meu primeiro mandato de vereador lá no meu município de Ariquemes. E prendeu também o braço direito, levou para a cadeia. Está lá na cadeia o braço direito do presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano Tigrão, que é o secretário-geral da Assembleia Legislativa, que está lá na cadeia nesse momento. Estou aqui, e também o Negão do Biscoito, que é um dos braços direitos também do deputado estadual Alex Redano. A população, o povo ariquemense tem que saber, é um grupo político criminoso. E ó, só vou deixar bem claro aqui para os vereadores do município de Ariquemes, do meu município de Ariquemes. Fiscaliza a Secretaria de Planejamento, porque o contrato dessa empresa da Milênio de Manaus depositava na conta de uma funcionária pública mais de 4 milhões de reais que está dentro do inquérito da Polícia Federal. No mais, senhor presidente, muito obrigado.
Obrigado, deputado Rafael Fera. Na tribuna, eminente deputado Luiz Lima.
Obrigado, presidente Messias. É uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Deputado Messias, quando o PT está no governo, ele quer paz e amor. Mas quando o PT está na oposição, é tiro, pancada e bomba. É sempre assim. Quando eu vivi governo de 2019 a 22 e 23 a 26, oposição. É impressionante. Numa final olímpica de natação ou de atletismo, os 8 atletas treinam diferente. Tem atletas mais agressivos, mais disciplinados, menos disciplinados. Tem atletas do primeiro mundo, do terceiro mundo, atletas que treinam descalço, com tênis. Cada deputado aqui tem a sua maneira. Não vamos vir com esse papinho aí de paz e amor o tempo todo, não. A humanidade, ela evolui com divergência, com competição, com briga. O esporte desenvolve com competição, senão os recordes mundiais não vão ser quebrados. É um querendo derrubar o outro, um querendo vencer o outro. Na natação é bater perna e espuma na cara no mar, cotovelada, defendendo o seu espaço, ninguém tira o que é meu. E aqui não vai ser diferente, eu sou competidor, pô. Vou defender os meus eleitores do Rio de Janeiro. Quando eu ouço aqui, e eu estou voltando aqui, dois deputados que falaram que eu estava desequilibrado, porque eu falei que quem paga as emendas é o governo Lula que paga o RP8, desde 2025 é nominal. Aí, de curiosidade, eu subi lá no meu gabinete, os dois deputados aqui, que eu não vou falar o nome, que eu não vou ser deselegante, eles não vão conseguir se defender, os dois deputados, um senhor e uma senhora, os dois receberam emenda de comissão na saúde, a RP8, antiga emenda secreta, os dois do PT. 5 milhões e 500 em 26, 4 milhões e 700 em 25, e o outro, 3,5 milhões na saúde, os dois na saúde, e 5,3 milhões esse ano. Quer dizer, os dois juntos receberam aí quase 20 milhões. Procura o nome de um deputado do Novo. Se recebeu emenda de comissão na saúde, vai lá, vai lá na ata, vê se tem o nome de algum deputado do Partido Novo, ano de 2025 e 26. Olha, é lamentável você subir aqui, ali naquela tribuna e mentir. Defender a sua posição, ok. Ser de esquerda ou ser de direita, ou também não ser nada. Aqui, 300 deputados aqui não são nada, esse que é o problema. Se fosse só a esquerda e a direita debatendo, saindo no pau, ia ser muito mais bonito para a democracia. O problema é o cara que não é nada, né? Esse que é o cara que não é nada, não é nada, é terrível. Então, deputado Messias, fica aqui, ó. Eu mostrei para os dois deputados, antes deles saírem aqui, aí ficam com cara de bobo. Eu vou repetir, a gente tem emendas impositivas iguais para todos os deputados. O governo pagou praticamente todas as emendas impositivas de quem é governo, de quem fala bem do governo. Quem critica o governo, esse governo do PT não pagou nada. Isso não me prejudica, não, porque o meu voto é de opinião. É diferente deles, que precisa de grana para abastecer os seus municípios. Grana! Eleição de grana, de exploração de vulnerabilidade social, exploração do caos, exploração dos moradores do Rio de Janeiro, que dependem ali de uma facilidade. Esse é o modus operandi dessa turma. Tem gente que chega aqui com 300 mil votos e sai no Rio de Janeiro, ninguém conhece. Ninguém conhece. Como é que o cara tem 300 mil votos? Ninguém conhece. Essa é a democracia, essa é a fantasia da democracia, e que esses deputados do PT sobem ali na tribuna e tentam defender. Está aqui, deputado do PT recebendo RP8, a rodo. É a emenda secreta que eles falaram, é a mesma coisa, é RP8. É só pesquisar, vai lá na Comissão de Saúde, pede aí para o seu assessor de gabinete, vê os nomezinhos, e quem atingir vocês é só puxar lá. Nada contra quem recebeu, nada contra. Eu sou contra é a pessoa demonizar uma forma de transferência de recursos e ele recebe. Obrigado, presidente Messias. Muito bom, Luiz.
Obrigado, eminente deputado Luiz Lima. Com a palavra já está na tribuna o deputado Antônio de Paula. Logo em seguida, sargento Farrus, sargento Gonçalves e obedecendo aqui a lista que está sobre a mesa.
Eu faço questão de usar o lado em que a direita usa da tribuna desse plenário, porque eu sou um deputado de direita, para perguntar ao senador Flávio Bolsonaro até aonde vai a sua desfaçatez, até aonde vai a sua pequenez moral, até aonde vai a sua máscara, qual é o seu verdadeiro rosto, qual é a sua verdadeira face? E o que você mais esconde do povo brasileiro? Porque a cada dia que as suas fotos, que os seus vídeos, que as suas agendas secretas vêm à tona, você está irresponsável. Irresponsável, moleque, você está destruindo a direita brasileira em nome da arrogância de uma família que passou a entender que valerá perder para Lula, desde que não se permita levantar uma nova liderança no lugar desta família. A direita brasileira foi sequestrada e agora quem ousar, tirando a esquerda, a questionar a foto de Flávio Bolsonaro com o capanga do Vorcaro, com o matador de aluguel do Vorcaro, é chamado de traidor, porque não se questiona a família dos deuses. Não se questiona. Se questionar é traidor. Como eu não dependo de vocês, e eu sou movido pela verdade, eu digo uma coisa nesta tribuna. Seria tão importante que Flávio se comportasse como um homem de direita, um homem direito, mas não, prefere dizer, saiu uma foto minha aí com um tal de Sicaro. Ele não conhece Sicaro, não, é um tal de Sicaro, é uma foto entre muitas fotos, sem camisa, senador, sem camisa, num churrasquinho, eu acho que era churrasquinho, ou era alguma festinha do Vorcaro, é aonde aquilo ali? Hã? Com capanga dele do lado, senador, a igreja já não está mais acreditando, quem é sério nesse país não está mais acreditando, senador, tem a postura de homem, cara. Você está envergonhando a história do seu pai. E você está destruindo o patrimônio que ele construiu da direita brasileira. Aqui eu termino. E que venham aqueles que ainda acham que dá para defender o senador Flávio Bolsonaro. Só peço o seguinte aos meus nobres colegas que vão subir aqui para defendê-lo. Espera juntar tudo, porque na semana que vem tem mais um escândalo, na outra vai ter mais um, aí para não ficar subindo e descendo, apesar de que hoje encerra aqui a nossa tribuna, junta tudo, porque o escândalo de hoje não é o escândalo de amanhã, não é o escândalo de amanhã, amanhã tem um vídeo, amanhã tem alguma coisa, mas eles vão topar, o que eles não vão topar é deixar uma nova liderança surgir na direita desse país. O que você está fazendo com a direita do Brasil é molecagem. Flávio, moleque Bolsonaro.
Com a palavra o sargento Farrô.
Obrigado, senhor presidente. Quem conhece a minha trajetória de vida, inclusive na Polícia Militar e no Parlamento, sabe que eu sou defensor de punições, penas rigorosas para criminosos. Não essas balelas que aparecem aqui no plenário em forma de projeto, misoginia, essas porcarias que, na verdade, são narrativas da esquerda. E eu quero falar aqui, eu sempre trabalhei e vou continuar trabalhando, embora eu conheça os limites constitucionais, pela pena de morte e pela prisão perpétua. Eu quero saber quando, até quando, o parlamento vai ficar inerte e imóvel para discutir sobre penas que, de fato, desestimulem o crime. Tivemos um caso, senhor presidente, é até triste de falar, em Fortaleza, na manhã de segunda-feira, uma bebê de 10 meses foi estuprada e morta por dois degenerados, desgraçados, amaldiçoados. Foi estuprada e morta. É isso que vocês estão ouvindo? Até quando o parlamento vai ficar inerte com baboseira de misoginia, com baboseira de LGBT, sei lá o quê? Nós temos que enfiar bandido na cadeia para sempre e a pena de morte para esse tipo de criminoso? Pensem vocês, daqui 20, 30 anos, você encontrar um estrume desse numa lanchonete e ele falar: não, eu estava puxando cadeia porque eu estuprei e matei uma menina de 10 meses. Eu não aceito, não aceito. Até quando o parlamento vai ficar inerte para esse tipo de criminoso? A esquerda vem com narrativa de defender mulher, de defender criança, e quando nós temos aqui votações para que o criminoso que praticar o crime hediondo ou semelhante puxe no mínimo 80% da cadeia dele, e eles votam como, presidente? Eles votam contra. São canalhas e hipócritas. A esquerda é canalha e hipócrita. A esquerda é canalha e hipócrita e defende bandidos no parlamento. Eu, sargento Faur, sou a favor da pena de morte para determinados tipos de criminosos. E quem estupra e mata uma bebê de 10 meses tem que ser executado em praça pública. Força e honra!
Obrigado, eminente deputado sargento Farru. Vou convidar à tribuna o deputado Iraci Bicalho. E um minuto ali com a palavra, deputado.
Não, Adriana. Vai ser muito rápido, porque a gente, quando é pai e mãe, a gente tem que fazer o gesto até um com o outro, né? E aqui eu conheci a Thaís, vem cá, Thaís, que é filha do pastor Isidoro, está vindo aqui registrar. Eu falei: como que vem? Nós, parlamentares, homens e mulheres, sacrificamos tanto a nossa família, porque o nosso trabalho é cuidar de muitas famílias, né, deputado Lafayette? Mas quando a gente tem o privilégio de ter a esposa aqui, a filha aqui, para poder vivenciar um pouquinho desse dia a dia, embora ele não esteja aqui, meu sentimento de mãe falou mais alto. Eu queria pedir para ser registrado a Thaís, representando o pastor Isidoro, representando sua família, que está tirando uma casquinha desse convívio parlamentar. Viu, presidente? Obrigada. Obrigado por ter cedido o espaço.
Obrigado, deputada. Seja bem-vinda, Thaís, a essa casa, a qual seu pai faz parte dela também e desenvolve um trabalho de muita relevância no estado da Bahia. Fazendo justiça, deputada Adriana, está aqui também no Congresso Nacional meu filho, que está acompanhando ali, o Theo, e é o que a senhora falou, geralmente...
Próxima vez protesta com as mães, que a mãe é tudo galinha choca, entendeu?
Geralmente a gente, é isso, sacrifica muita família.
Dele? Theo. Theo, seja bem-vindo, Theo. É um orgulho quando a gente traz os nossos filhos para o parlamento. Vocês abrem mão de muito tempo do pai e da mãe para compartilhar com outras famílias. Registra mesmo, presidente.
Obrigado. Já está na tribuna o deputado Iraci Bicalho.
Boa tarde, presidente, Messias Lonato, todos aqui presentes. Os discursos aqui estão calorosos, né? Mas eu vou aqui me ater a falar de prestação de conta. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo a esta tribuna para prestar contas do trabalho desenvolvido ao longo desses últimos meses, representando Minas Gerais, especialmente minha querida Santa Luzia e região metropolitana de Belo Horizonte. Sempre disse que mandato não pode ser medido pela quantidade de discursos feitos nessa tribuna. Mandato deve ser medido pelos resultados que chegam à vida das pessoas. E foi exatamente isso que buscamos fazer. Desde o primeiro dia, transformamos Brasília em um verdadeiro campo de trabalho. Desde percorremos ministérios, autarquias, secretarias e Palácio do Planalto. Tivemos reuniões extremamente produtivas com ministros, secretários nacionais e equipes técnicas, sempre levando uma única missão: defender Santa Luzia e abrir portas para os municípios mineiros. O resultado desse trabalho começa a aparecer. Conseguimos viabilizar mais de 15 milhões em investimentos para Santa Luzia e algumas cidades da região metropolitana, destinados à saúde, pavimentação, ao turismo, importantes obras de infraestrutura. Mas talvez o resultado mais importante nem seja aquele que aparece na manchete. Conseguimos destravar processos que estavam parados desde 2020. Demandas antigas da Prefeitura de Santa Luzia, que pareciam esquecidas nas gavetas da burocracia federal, voltaram a caminhar. Projetos que estavam sem perspectiva ganharam andamento, processos que estavam paralisados voltaram a ser analisados, e isso também é fazer política pública. Mais que buscar recursos é fazer um Estado funcionar. Além disso, plantamos muitas sementes. Há diversos projetos iniciados agora que produzirão resultados no próximo exercício. Gestão pública exige continuidade, planejamento e perseverança. Quem trabalha seriamente sabe que nem toda colheita agora é a mesmo dia, acontece no mesmo dia que a semente é lançada. As dificuldades foram enormes, a burocracia existe. Os obstáculos aparecem todos os dias, mas posso afirmar com absoluta convicção que a vontade de trabalhar por Santa... Uma paciência aí comigo aí, vai rapidinho, está acabando. Pelos municípios de Minas Gerais, sempre infinitamente maior do que qualquer dificuldade encontrada. É isso que continuará guiando a minha atuação pública, seja aqui no Congresso Nacional, seja na Câmara Legislativa de Minas Gerais, seja novamente na Prefeitura de Santa Luzia. O compromisso será exatamente é mesmo trabalhar e buscar soluções e entregar resultados. Hoje, depois de toda essa experiência, sinto-me mais ainda preparado para servir o povo mineiro. A maturidade adquirida na gestão municipal, somada à experiência construída em Brasília, reforçou em mim a certeza de que ainda há muito a fazer. E permitam-me concluir com uma reflexão. Se em poucos meses de atuação foi possível abrir tantas portas, destravar processos que estavam esquecidos, há anos, garantir mais de 15 milhões de reais em investimento é deixar tantos outros projetos encaminhados. Imagino que é possível construir com continuidade, experiência e muito trabalho, porque mandato passa, cargo passa, mas resultado permanece. Enquanto eu tiver a oportunidade de servir o povo de Santa Luzia, Minas Gerais, o trabalho jamais vai parar. Muito obrigado, presidente, e a todos aqui dessa Câmara maravilhosa.
Obrigado, deputado Iraci Bicalho. Já está na tribuna a professora Luciane. Antes, porém, um minuto para o sargento Gonçalves, professor.
Senhor presidente, queria me dirigir à classe pesqueira, sobretudo do estado do Rio Grande do Norte, uma categoria que coincide homens e mulheres trabalhadoras, trabalhadores e trabalhadoras que se dedicam a colocar o alimento do mar, o peixe, os crustáceos na mesa do rico. E esses trabalhadores, eu me deparei com essa realidade, nos procuraram, desde a ideia do seguro defeso até as necessidades específicas das colônias, assim que iniciei o mandato, e tenho trabalhado lado a lado com várias colônias de pescadores no Rio Grande do Norte, e de fato quero reafirmar aqui o meu compromisso com essa categoria, vários projetos envolvidos, a exemplo do projeto do peixe-leão, que é um peixe predador, que não é nativo do litoral ali do Rio Grande do Norte, que tem atacado ali o pescado, os crustáceos, e nós desenvolvemos em parceria com a UFESA, a Universidade Federal Semiárido, um projeto muito bacana de extensão, onde eu disse, o lagartão vai caçar o peixe-leão, estamos nesse início, agora começamos o projeto, que é onde nós estamos abrindo aí competições entre os pescadores para pescar, tirar esse peixe-leão, que é um predador do litoral norte, além de várias demandas atendidas em equipamentos para as colônias de pescador do Rio Grande do Norte. Então, esse é um compromisso. A pesca que não tinha voz no Rio Grande do Norte, hoje tem uma voz, eu tenho orgulho e honra de dizer que tenho sido a voz dos pescadores do meu querido estado do Rio Grande do Norte.
Obrigado, sargento Gonçalves, Rio Grande do Norte. Já está na tribuna a professora Luciane.
Obrigada, presidente. Basta de confisco. Hoje, o meu coletivo Educação em Primeiro Lugar, que é formado por mim, pelo professor e deputado Carlos Giannazzi e pelo vereador Celso Giannazzi, junto com a Pública, com a Pampesp, com a UDEMO, acionamos a PGR para que o Procurador-Geral da República ingresse imediatamente com uma medida cautelar, suspendendo imediatamente todo o confisco dos aposentados e pensionistas do nosso país, que foi estabelecido pela Emenda Constitucional de 2019, Emenda 103. Isso é extremamente inconstitucional. O julgamento aconteceu em junho de 2024. Vejam vocês, já faz mais de 2 anos e 1 mês que nós estamos aguardando a retomada dessa matéria, que trata de direitos fundamentais, constitucionais, de pactos internacionais que o Brasil é signatário, que garantem a proteção dos aposentados e pensionistas, a proteção daqueles que constroem todas as políticas públicas desse país, a dignidade dessas pessoas que são idosas, e elas estão numa situação de indignação e de indignidade, tendo seus vencimentos confiscados em 14% abaixo do teto do INSS. Essa violação, violência institucional, patrimonial e moral precisa acabar. O ministro Fachin precisa retomar imediatamente o julgamento das 13 ADINs. Nós já temos a maioria dos votos para revogar o confisco, o aumento da idade das mulheres do magistério para se aposentar e também esse cálculo absurdo para as aposentadorias, que é a média de todos os salários da vida dos servidores. Então, eu quero aqui pedir para que o Procurador-Geral acate a nossa representação e ingresse com essa medida cautelar, suspendendo imediatamente, até que o ministro Fachin retome o julgamento. Só falta a leitura de um voto, que é do ministro Gilmar Mendes. São mais de 2 anos e 1 mês de espera. E isso é uma outra injustiça que está sendo feita. E, presidente, só para eu terminar aqui a minha intervenção, eu quero aqui também denunciar mais uma vez as ilegalidades do prefeito Ricardo Nunes, que não tem limites. Agora ele lança um edital, milionários, entregando 3 escolas de ensino fundamental 1 e 2 para privatização total dos seus serviços. Isso é inadmissível, isso fere os princípios da lei de responsabilidade fiscal, as leis orçamentárias, a LDB, o Fundeb e o nosso coletivo Educação em Primeiro Lugar não vai aceitar mais essa sacanagem de privatizar, terceirizar a educação, que é responsabilidade do poder executivo criar condições para ter uma escola segura, saudável e de qualidade. Não é terceirizar a sua responsabilidade frente ao principal direito social que nós temos, que é a educação, e a gente vai tomar todas as medidas, porque essa ação é mais uma ação ilegal. Ele afronta diuturnamente a legislação, mas a justiça vai te alcançar, prefeito Ricardo Nunes, e o nosso coletivo vai para cima. Educação em primeiro lugar, muito obrigado. E, presidente, peço que esses meus pronunciamentos estejam na Voz do Brasil. Muito obrigada.
Solicitação atendida, professora Luciane, do Estado de São Paulo, e seguimos, como diz o nosso querido Gilberto Nascimento, ainda na região sudeste, para o estado de Minas Gerais, com o brilhante, eminente deputado Lafayette.
Senhor presidente, senhores deputados, o motivo que me traz à tribuna é algo sério que está acontecendo no país referente às apostas online. Hoje nós estamos diante de uma pandemia, eu diria assim, na sociedade, de apostas online. E o que é pior, nós estamos vendo a cada minuto, na televisão, nos meios de comunicação, no rádio, na internet, as propagandas das bets convidando as famílias a fazerem apostas. A todo minuto, nós somos bombardeados com propaganda de incentivo a apostas online. Isso virou uma verdadeira praga, senhor presidente. O que é pior, as famílias estão se endividando. Os dados oficiais informam que 80% das famílias brasileiras estão endividadas. Grande parte delas por motivo de apostas, jogo, jogatina. Hoje as bets se transformaram na grande praga nacional. Eu apresentei um projeto de lei, semana passada, protocolei, em que proíbe propaganda de bets em qualquer meio de comunicação. Se a pessoa quiser jogar, problema dela. Mas a gente ser bombardeado por propaganda, incentivando as famílias a fazerem apostas, isso não. O tratamento tem que ser semelhante ao de bebida, semelhante ao de cigarro. Cigarro não pode fazer propaganda. E mais, no maço de cigarro tem advertência. O nosso projeto propõe que é proibido propaganda em qualquer tipo de meio de comunicação, seja na internet, seja na TV, seja no jornal, qualquer lugar. E mais, as casas de aposta têm que trazer advertência contra o perigo do vício no jogo, porque nós estamos destruindo as nossas famílias. Senhor presidente, é algo que precisamos discutir com profundidade, a questão das apostas e a propaganda convidando as famílias a fazerem apostas. Eu tive a oportunidade de olhar rapidamente aqui os dados oficiais. Só na Copa do Mundo, as famílias brasileiras gastaram 750 milhões de reais em apostas na Copa do Mundo desse ano. No primeiro trimestre de 2026, as famílias brasileiras torraram 30 bilhões de reais em apostas. Isso é gravíssimo, senhor presidente. Temos que tomar uma providência. É por isso que eu apresentei o projeto de lei que proíbe, terminantemente, qualquer tipo de propaganda, de anúncio de casas de apostas, de bets, na televisão ou em qualquer tipo de meio de comunicação. Isso é urgente que seja feito, assim como é feito com cigarros, assim como é feito com bebida, porque isso está fazendo um grande malefício para as famílias brasileiras. Muito obrigado, senhor presidente, e peço que essa minha fala seja inserida na Voz do Brasil.
Solicitação atendida. Só um minuto, presidente. Solicitação atendida. Deputado Lafayette está na tribuna. Eminente deputado Antônio de Paula.
Eu tenho que parabenizar o meu prefeito. Vocês estão falando sobre bets? A minha cidade, a cidade do Rio de Janeiro, é a primeira cidade, a primeira metrópole a proibir propagandas de bets em espaço público. Esta decisão corajosa, que mostra que nós temos um prefeito que não se curva ao lobby, que não se curva aos interesses bilionários desta máfia da jogatina, que nós aprovamos nesta casa. Está na hora de dar a cara para bater, porque eu subi na tribuna e disse que nós estávamos aprovando um câncer nesse país. Mas vocês não quiseram acreditar, disseram que era papinho de pastor, conversa de religioso. Agora estamos pagando o preço. Na época era emprego, nós vamos ter emprego, é muito emprego. Nós estamos vendo as famílias sendo destruídas. Parabéns, querido prefeito Eduardo Cavalieri, pela sua coragem em enfrentar as máfias das betes e dizer para eles: no meu Rio de Janeiro não se faz propaganda de betes em espaço público. Agora está na hora de nós acabarmos com essas propagandas, é nas televisões, é nas redes sociais, e vamos tratar as betes como droga, como se trata cigarro, como se trata outros entorpecentes. Não dá para a gente tolerar o que as betes estão fazendo contra as famílias brasileiras.
Obrigado, deputado Antônio de Paula. Já convido para subir à tribuna eminente deputado Rafael Fera. Um minuto, deputado Tadeu.
Obrigado, senhor presidente. É só para fazer um registro. Este mês de julho, sindicatos bancários de Curitiba, ao qual eu sou filiado, inclusive, durante muito tempo fui Banco do Brasil e Itaú, completa 94 anos. E é um sindicato que tem uma história, senhor presidente, como um dos sindicatos de bancários mais antigos do Brasil. Nós éramos sindicatos bancários do Paraná até a década de 30, depois foi fundado o sindicato bancário específico, tive a região metropolitana. Hoje é um dos sindicatos, está entre os maiores em número de filiados do Brasil todo, e é um sindicato que tem uma longa história de lutas, uma longa história importante. Eu acho importante registrar aqui nessa casa, porque nós estamos praticamente na última sessão deste semestre, mas que nós não podemos esquecer que todas as lutas que foram feitas, inclusive no período em que esse sindicato sofreu intervenção, depois recuperamos através das oposições sindicais, recuperamos através de todas as greves que foram feitas, e agora eu estou aqui para parabenizar a diretoria dos sindicatos bancários de Curitiba, a diretoria que tem sido extremamente eficiente e que luta, senhor presidente, para concluir, contra talvez os patrões mais cruéis que nós temos, que é o sistema financeiro. O sistema financeiro faz de tudo, eu ouvi muito hoje falar sobre Betos, inclusive sobre fintechs, o sistema financeiro faz tudo o que pode para tirar da população muito mais do que aquilo que dá. Então, hoje, ter os sindicatos bancários com 94 anos, com resistência, com história, é uma honra para mim. Obrigado pelo espaço.
Obrigado, deputado Tadeu Werneck, já está na tribuna. Eminente deputado Rafael Fera.
Senhor presidente, eu subo até essa tribuna para denunciar o governador coronel Marcos Rocha, lá do meu estado de Rondônia, onde o meu povo vem sofrendo por falta de uma saúde digna e humanizada. E é um dos estados que vem arrecadando bilhões e bilhões cada ano que passa. E a saúde está na UTI. Está na UTI a saúde do estado de Rondônia. É falta de medicamento, é falta de insumos. O povo que quebra um dedo, quebra um braço, tem que ficar lá aguardando 30, 60, 90, 120 dias por um braço quebrado dentro de João Paulo, dentro do hospital de base. Isso é uma covardia. E enquanto isso, fica esses grupos políticos criminosos roubando o nosso povo do estado de Rondônia na cara dura, onde a Polícia Federal bateu lá. Bateu lá na porta do presidente da Assembleia Legislativa, do deputado estadual Alex Redano. Bateu lá na porta da casa deles, da prefeita Carla Redano. A PF bateu lá na prefeitura de Ariquemes, também devido ao contrato da Milênio, lá de Manaus, onde que depositou milhões na conta de uma servidora pública lá da prefeitura de Ariquemes. Atenção, vereadores de Ariquemes, fiscaliza a Secretaria de Planejamento. E também, senhor presidente, tem que deixar registrado, prenderam o Tigrão, Rogério Gago, braço direito do presidente da Assembleia Legislativa, o Alex Redano, está lá na cadeia. Então, enquanto esses grupos políticos criminosos roubam a nossa população, o nosso povo sofre na saúde. O nosso povo está sofrendo lá na saúde do meu estado de Rondônia. E eu não posso me calar, senhor presidente. Eu tenho que me posicionar aqui. Recebo informações de que a Assembleia Legislativa do estado de Rondônia, em forma de um projeto de lei, remanejou mais de 200 milhões que era para construir o euro, o tão sonhado hospital do nosso povo, do estado de Rondônia, lá na capital, o euro, que é para atender o nosso povo do estado de Rondônia. Eles fizeram ali um projeto de lei, aonde que remanejaram para outros fins. Isso é uma covardia. Esse governador não vai cumprir com o que ele falou. Esse governador não cumpriu com o hospital regional lá do meu município de Ariquemes, lá para atender o nosso povo do Vale de Jamari. Só vai acontecer o hospital regional agora devido aos deputados estaduais, e eu sou um deles que, devido à bancada, alocamos lá recursos de emendas parlamentares para construir o hospital regional em Ariquemes. Então, o que fica registrado aqui, o nosso povo do estado de Rondônia está sofrendo, está morrendo, porque a saúde está na UTI, enquanto esses grupos políticos criminosos estão roubando nosso povo. E se cuida, governador, que a Polícia Federal também vai bater na sua porta, tá? Se cuida, tá, governador? Perante essas manobras que você vem fazendo, principalmente querendo terceirizar a CAED para a futura AEGEA. Anota o que eu estou falando, AEGEA. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Rafael Fera. Rafael Fera, convidar tempo de líder, o sargento Gonçalves, que está aqui, registrado. Ah, perfeito. Nosso querido sargento Gonçalves, do estado do Rio Grande do Norte. Antes, porém, fazer um registro aqui. No último domingo, dia 12, nós fomos surpreendidos no estado do Espírito Santo por uma notícia muito triste ali no norte do estado. O falecimento, a partida do pastor João Messa Santos, nosso querido João Celso. João Celso, produtor rural, daquela região, de forma pontual, do município de Soretama, fez ali uma carreira brilhante na área da agricultura, também um homem de uma influência muito grande em toda a região norte, e quem esteve ali viu o quanto, né, o nosso saudoso pastor João Celso, pastor da Assembleia de Deus no município de Soretama, presidida ali pelo nosso querido pastor Jean. Então, nós gostaríamos, né, de nos juntarmos nesse momento de luto, de dor, à viúva, a nossa querida irmã Maria Áurea Feliz dos Santos, a vereadora Ana dos Santos, que carinhosamente chamamos de vereadora, conhecida como vereadora Tatinha, os filhos, né, irmãos da Ana, o Samuel dos Santos, o Daniel dos Santos, o Rubens dos Santos, a Raquel dos Santos Monteiro, Isabel Santos de Oliveira. Todos nós sabemos da história, do legado que o nosso querido pastor deixou para todos nós. Então, a nossa solidariedade, aos nossos sentimentos, a toda a família da Assembleia de Deus de Soretama, assim também quanto todos os munícipes, né, desse município importante, que tem quanto prefeito, o nosso prefeito Fernando Carmilete, João Celso, que era pastor superintendente da Escola Bíblica Dominical, e seu pastor presidente, nosso querido pastor Jean, da Igreja Assembleia de Deus, ali Cadeeso, no estado do Espírito Santo. Então, receba toda a família o nosso afeto, o nosso carinho, e aqui do Congresso Nacional, deputado federal Messias Donato, externa solidariedade a toda a família de Soretama, no estado do Rio, no estado do Espírito Santo. Já na tribuna, nosso querido, eminente deputado Sargento Gonçalves.
Senhor presidente, o tema que iria tratar seria até outro, mas eu não poderia me acovardar, de fato, de ouvir um deputado falando o que falou na tribuna e não buscar, de alguma forma, na condição de soldado, sair na defesa do nosso pré-candidato, senador Flávio Bolsonaro. Tenho muito respeito ao deputado Antônio de Paula, ao nome da família dele, assim como o Flávio leva o nome do presidente Bolsonaro, ele leva o nome de Paula, do cantor Oséias de Paula, que é uma referência para a música evangélica do nosso país. Então, tenho muito respeito ao sobrenome dele. Mas não poderia, de fato, a Bíblia diz que quem comigo não ajunta e espalha. De fato, é muito estranho, pelo menos, a forma como o deputado Antônio de Paula tem se comportado, pelo menos nos últimos tempos, né? Alguém que era tão próximo do presidente Bolsonaro. Você discordar de uma opinião é natural e, muito provavelmente, pode ter algo que o presidente Bolsonaro fale ou Flávio Bolsonaro que eu discorde. Porque nós somos homens, seres humanos, somos políticos e não precisa, não tem cabresto. E outra coisa, não tenho intimidade, não sou íntimo do presidente Flávio Bolsonaro, não sei da intimidade do presidente Flávio Bolsonaro. Agora, agir com a desonestidade intelectual, ao ponto que a esquerda age, de falar sobre uma foto que surgiu. Quantas fotos? Eu não tenho a fama que o presidente, que o nosso futuro presidente Flávio Bolsonaro tem. Mas a quantidade, centenas de fotos que eu tiro no Rio Grande do Norte, meu presidente, é na praia, é num clube, é numa festa, é na igreja. E eu não pergunto a ficha criminal do sujeito. Eu não procuro saber quem é o sujeito. Aí aparece uma foto que, inclusive, talvez você vá ali, tem uns dedinhos meio estranhos, não sei nem se foi produzida. Mas mesmo que seja uma foto real, que tenha sido tirada com esse sujeito lá, braço direito do pessoal do Master. Mas você, de repente, fazer uma acusação leviana, como que, de fato, essa foto dissesse alguma coisa sobre a conduta do Flávio Bolsonaro, fala de direita. Não existe direita sem o presidente Bolsonaro. Já dizia o pensador, o filósofo Olavo de Carvalho. Não existe, a direita no país é Bolsonaro. Antes de Bolsonaro, o que o deputado quer chamar de direita? O PSDB? O MDB? O vice, o candidato a vice-presidente da chapa lá, do Kassab, que ele está apoiando? O Kassab, melhor dizendo, vice do Caiado? Esse seria o direita que o deputado diz que é direita? De fato, não existe direita, seu presidente Bolsonaro, isso é uma realidade. Nós estamos falando aqui, a luta não é Flávio Lula, não é direita, esquerda, eu acredito que é uma luta de resgatarmos o Brasil de um momento tão crítico, tão difícil que nós passamos. Eu, com quase 4 anos de mandato aqui, meu primeiro mandato, eu estou aqui, não sou profissional da política, nunca tive outro mandato, sou muito mais polícia do que deputado.
Agora vamos ser honestos, vamos de fato entender qual a realidade que nós estamos passando. Nós temos quase 40 deputados respondendo processo no STF por falar. Nós estamos defendendo a nossa liberdade, é defendendo um futuro melhor para os nossos filhos. Aí por interesses partidários, você vem aqui de repente atacar a serviço da esquerda o nome que realmente hoje é um nome viável para nós podermos realmente bater o PT. Ou se não for o Flávio, vai ser quem? Vai ser o Caiado? Governador que eu tenho muito respeito, acompanhar a política pública de segurança desenvolvida em Goiás, mas nós vemos com 3%, vai ser o Caiado, vai ser o Zema, que também tem muito respeito à política que ele desenvolveu como governador do estado de Minas Gerais. Ou seja, se a direita não se unir em torno do presidente, do presidenciável Flávio Bolsonaro, quem irá tirar essa maldição do nosso país chamado PT, chamado Luiz Inácio Lula da Silva? O que é pior do que Lula para o Brasil? Será se esse povo não entendeu isso, meu presidente? Será se esse povo não entendeu, se nós não tirarmos o Lula agora, nós temos um sério risco de realmente virarmos uma verdadeira Venezuela, uma ditadura onde, na verdade, vamos sair daqui algemados, presos? Estou respondendo um processo, pedem 12 anos de prisão por falar, por opinião. Se um parlamentar responde um processo, correndo o risco de pegar 12 anos de prisão por falar, você, mero mortal, cidadão comum, olha o risco que nós estamos correndo. E por isso nós clamamos ao povo brasileiro que peça sabedoria, discernimento a Deus, para que de fato compreenda a luta que nós estamos enfrentando. Não é interesses políticos, partidários. Eu não dependo da política para viver. Tenho 22 anos de policial militar, tenho minha formação acadêmica, mas eu estou aqui há quase 4 anos lutando, colocando a liberdade em risco, porque eu quero um país melhor para os meus 4 filhos que deixei lá em casa, para as nossas futuras gerações. Então não é inadmissível que apareça alguém que se diz cristão subir essa tribuna para se passar realmente a serviço da esquerda, a serviço dessa maldição, desses homens e mulheres malignos que servem inclusive a facções criminosas. Deolane, ligado ao PCC, estava chamando Lula o pai Taon. Foto com Lula, aí o camarada podendo subir a tribuna e falar sobre isso, vai falar de uma foto de Flávio, não sei, ninguém sabe onde foi, se a foto é real, o que é que isso realmente significa. Pelo amor de Deus, que Deus dê sabedoria ao povo brasileiro, que nós possamos, se Deus quiser, nesse mês de outubro que vem, nós possamos, se Deus quiser, tomar um novo rumo para a nação brasileira, libertando o Brasil de uma futura, Deus nos livre, de uma futura ditadura comunista.
Obrigado, deputado Sargento Gonçalves. Já está na tribuna a eminente deputada pelo estado de Minas Gerais, Dandara.
Muito obrigada, presidente. Olhem bem essas mensagens, elas foram feitas para você entrar e cada vez mais apostar. O vício em aposta no nosso país já tem nome: ludopatia. As bets estão provocando adoecimento e endividamento da nossa população. A professora Vânia de Uberlândia teve a coragem de relatar que perdeu um filho de 26 anos para esse vício nas apostas online. E mesmo depois da sua morte, essa mãe não descansou, ela foi buscar os motivos, o porquê, pegou o celular e viu a quantidade de mensagens, e-mails que chegavam a todo momento, estimulando cada vez mais que esse jovem se endividasse e entrasse nas apostas. Nós não podemos naturalizar o que está acontecendo o Brasil nesse momento. É um grande índice de endividamento da população. Tem pesquisas, inclusive, que mostram que quando cai o Bolsa Família, as pessoas apostam mais. Nós não podemos deixar recursos de programas sociais importantes que combatem a fome e reduzem a desigualdade serem utilizados nesse momento para esse tipo de vício. Eu não conheço uma pessoa que ficou rica apostando no Tigrinho, mas tem um monte de influenciador ficando milionário. Para acabar de completar, ainda fazem isso numa terra muito pouco regulamentada. Por isso, deputados e deputadas, eu apresentei 3 projetos muito importantes que já tramitam aqui nessa casa. Eu quero pedir o apoio de vossas excelências. Primeiro, nós precisamos regulamentar e proibir essa quantidade de propaganda de bet. Você liga o YouTube para assistir o jogo, bet. Liga a televisão para assistir a novela, bet. Liga ali o Instagram para poder ver alguma coisa, bet. Para todo lado. No Brasil, a publicidade de cigarros já foi proibida. Segundo, nós precisamos proibir esse tipo de contrato onde o influenciador ganha a partir das perdas do apostador. Está sendo conhecido hoje como lucro da desgraça e naturalizado. Influenciadores que divulgam códigos que quanto mais o apostador perder, mas ele ganha. Nós não podemos aceitar isso. Terceiro ponto, a tecnologia precisa ser utilizada para o bem. O algoritmo tem que ajudar é a salvar vidas e não o contrário. Por isso, nós estamos defendendo que as plataformas sejam obrigadas a notificar autoridades em saúde quando perceberem um consumo excessivo desse tipo de conteúdo. A plataforma tem que ser obrigada a notificar. Para concluir, presidente, nós sabemos que isso é uma questão de saúde pública. As bets não estão só viciando, as bets estão também matando. E enquanto lucrar com a miséria for legal, o crime não é de quem aposta. Nós precisamos dar uma resposta à altura enquanto parlamento brasileiro e não compactuar com isso que nós estamos vivendo. Eu peço que essa minha fala seja veiculada nos canais de comunicação dessa casa. Muito obrigada.
Citação atendida. Deputada Dandara já está na tribuna. Eminente deputado, com a graça de Deus, o próximo senador da República pelo estado do Rio Grande do Sul, eminente deputado Sanderson.
Muito obrigado, presidente. Cumprimentando aqui todos os parlamentares da Câmara Federal, hoje, última sessão antes do recesso do primeiro semestre. E eu quero falar aqui para a população do Rio Grande do Sul e do sul do país, porque nós estamos buscando o chamado Fundo Constitucional, uma proposta de emenda à Constituição de número 231 de 19, que já foi aprovada, inclusive, na comissão especial, mas que deve ser pautada aqui no plenário da Câmara, já no início, na retomada, nós estamos buscando isso, na retomada dos trabalhos agora, já na primeira semana de agosto. A PEC 231, que cria esse fundo constitucional, fundo este que já existe para o Nordeste, para o Norte e para outras regiões, e agora nós estamos buscando a criação deste fundo para o Sul do país, para a região Sul e para o Sudeste, que não tem esse fundo constitucional, que separará 1% do orçamento geral da União para o Sudeste, 1% para a região Sul do país, 1% vai ser distribuído através do Fundo de Participação dos Municípios para os 5.500 municípios do Brasil inteiro e mais 0,5 percentuais para a segurança pública. Então, 13,5 pontos percentuais que sairão do orçamento geral da União para atacar ou para enfrentar problemas que, porventura, venham atingir a região sul, a região sudeste, também os municípios com esse 1%, que aumentaria no Fundo de Participação dos Municípios, mas, sobretudo, também na questão da segurança pública, 0,5% para a segurança pública, equivale a mais ou menos 5 bilhões de reais por ano. E isto vai ser, quem sabe, o suficiente para iniciarmos, inclusive, a retomada da democracia brasileira, que hoje claudica, que hoje anda perambulando, anda moribunda, porque as facções tomaram conta. O crime organizado tomou conta do Brasil, muito porque o poder central, o governo federal, não investe. Alega que não tem dinheiro. Então, nós estamos dando a opção. Esses recursos serão retirados do orçamento da União, diminuindo da arrecadação do imposto de renda, como também diminuindo da arrecadação do IPI, imposto de produção ou sobre produtos industrializados, e com esses 3,5 percentuais nós teremos condições de enfrentar tanto as questões extraordinárias da região sul e sudeste, como também fazer o enfrentamento às facções, ao crime organizado que infelizmente tomou conta. Eu falo sempre, segurança pública se faz com os três Is: investimento, integração e inteligência. O investimento começará a ser efetivado com a PEC 231, com este fundo constitucional que destinará algo em torno de 5 bilhões por ano, que obviamente sabemos não resolve por completo as questões de falta de orçamento, mas já inicia, já é um início, um bom início, porque hoje a segurança pública não tem absolutamente nada de orçamento para fazer o enfrentamento, o combate às facções que se agigantaram demais no Brasil, nossas fronteiras todas abertas, e que para fazer o fechamento, para termos um controle mínimo nas fronteiras, nós precisamos de recurso. Temos que ter dinheiro para ajudar e efetivarmos, darmos condições para as polícias militares dos estados, para as polícias civis dos estados, para a Polícia Federal, para a Polícia Rodoviária Federal e também para as Forças Armadas. Fechando as fronteiras, tenho certeza que acabaremos definitivamente com o tráfico de drogas, com o tráfico de cocaína, com o contrabando de armas e drogas. E armas são as ferramentas do crime organizado, os instrumentos que as facções usam para sucumbir, fazer sucumbir à vontade da população brasileira. Então, deputado federal Hugo Mota, presidente da Câmara, nós apresentamos um requerimento pedindo a inclusão na pauta da PEC 231 e aguardamos que o senhor, já na retomada dos trabalhos, coloque em pauta. Isso para nós é prioridade, não só para a região sul e sudeste, para a segurança pública também é prioridade de todo o Brasil, que inclua na pauta esta PEC que cria um novo fundo constitucional para enfrentar a criminalidade que, infelizmente, tomou conta do Brasil. Obrigado, presidente.
Obrigado, deputado Sanderson. Eu vou passar a presidência para o eminente deputado Sargento Gonçalves, para que eu possa fazer uso ali do meu tempo, nesse período agora dos breves comunicados. Mas antes, porém, eu quero agradecer muito, mas muito a Deus, aos capixabas que nos confiaram a nomeação para que pudéssemos estar aqui a partir de fevereiro de 2023. Agradecer muito, muitíssimo, a minha cidade de Cariacica. De cada 5 votos que eu tive, 4 votos foi na minha cidade, uma cidade importante no estado do Espírito Santo, uma cidade que está chegando a quase 400 mil pessoas, 400 mil habitantes. Hoje, sobre a tutela do nosso prefeito Euclério Sampaio, o qual tive a alegria de compor a sua equipe no primeiro mandato, quanto secretário de governo, quanto secretário-chefe de gabinete, um período na Secretaria de Saúde, e os cariaciquenses e capixabas nos enviou aqui para o Congresso Nacional. Dizer da alegria, da satisfação, né, da alegria de estar aqui os representando, um mandato que defende a vida desde a concepção, que defende os valores cristãos, que defende a nossa liberdade econômica para poder empreender, mas que defende também a nossa liberdade religiosa e a nossa pátria, que é o nosso Brasil. A minha gratidão a Deus, a minha família, a igreja a qual faço parte desde 12 anos de idade, a Igreja do Evangelho Quadrangular, assim também estendendo o nosso agradecimento a toda a família cristã do Estado do Espírito Santo. Passo agora a presidência para que eu possa fazer uso da palavra nosso eminente deputado Sargento Gonçalves, pelo estado do Rio Grande do Norte. Um belíssimo estado.
Já está na tribuna o nobre orador, deputado federal Messias Donato, Espírito Santo.
Obrigado, Sargento Gonçalves. Subo a essa tribuna e não tem como não se indignar, Sargento Gonçalves, com as notícias que nós recebendo, vindo lá do estado do Ceará, de Fortaleza, o caso da pequena Helena, de 10 meses de idade. A pequena Helena, que foi violentada, que foi estuprada, que foi dilacerada por um monstro. Não podemos chamar esse indivíduo de ser humano. E, segundo investigações da nossa Polícia Civil do estado do Ceará, há indícios de que tenha também o envolvimento do irmão desse indivíduo. E os dois estão presos. E olha que o abusador, Sargento Gonçalves, o senhor que a vida inteira operou quanto um grande policial nas forças de segurança pública, o senhor sabe do que estou falando. O estuprador estava dentro daquele recinto, estava dentro daquela casa. E o pior do que isso
era namorado ou padrasto da pequena Helena, de 10 meses de idade. Isso causou um choque no estado do Ceará, mas comoveu e chocou